vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa fazer a leitura da passagem bíblica.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para fazer a leitura de um texto bíblico.
Leitura do Salmo 122. Oração para que a paz de Jerusalém continue. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como a cidade de bem, sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao seu nome do Senhor. Palavras da salvação.
Graças a Deus. Convido o vereador Maurício para assumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador secretário Omar Sante para fazer a passagem da leitura. Dá licença e interesse do vereador Ederson José Fusilini, vereador Naldo Wigert e vereadora Raquel Ciolin.
Boa noite a todos. Requerimento. Excelentíssimo senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Raquel da Rosa Ciolin, vereadora desta Casa Legislativa, vem por meio deste, com base no regimento interno, artigo 18, parágrafo 3, requerer licença para tratar de interesse particular pelo prazo de um dia, sendo este na data de 6 de março de 2025. Sendo que tinha para o momento, desde já agradeço e aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Vereadora Raquel da Rosa Ciolin.
Coloco em votação o requerimento da vereadora Raquel Ciolin. Aprovado por unanimidade.
Requerimento. Excelentíssimo senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Naldo Wigert, vereador desta Casa Legislativa, vem por meio deste requerer licença e interesse no dia 6 de março de 2025, data em que ocorre a 5ª sessão ordinária, a qual está impossibilitado de se fazer presente. Sendo que tinha para o momento, desde já agradece e aproveita para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Vereador Naldo Wigert.
Coloco em votação o requerimento do vereador Naldo Wigert. Requerimento aprovado por unanimidade entre os presentes.
Requerimento ao excelentíssimo senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Ederson José Fusilini, vereador desta Casa Legislativa, vem por meio deste, com base no regimento interno, artigo 18, inciso 3º, requerer licença para tratar de interesse particular no período de 6 de março de 2025 até 10 de março de 2025, ou seja, pelo prazo de 5 dias. Sendo o que tinha para o momento, desde já agradeço e aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Vereador Ederson José Fusilini.
Coloco em votação o requerimento do vereador Ederson José Fusilini. Aprovado por unanimidade entre os presentes o requerimento. Convido os vereadores César Paulo Philipsen, da bancada progressista, e o vereador Josias de Oliveira, da bancada MDB, para se colocar em frente à tribuna para prestarem o juramento. O vereador Josias pode permanecer, então, para fazer o juramento. Estende a mão à bandeira, por favor. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis e desempenhar o mandato que me foi confiado. E trabalhando pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Os vereadores podem tomar os seus assentos. Empossado os vereadores. Como foi encaminhada a ata número 07-2025 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura das mesmas. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir coloca as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade entre os presentes. Convido o vereador Omar Santi para fazer a leitura dos expedientes.
Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 77-2025, Gabinete da Prefeita, São Augusto, 6 de março de 2025. Assunto: resposta ao pedido de informação número 1 de 2025, Gabinete da Prefeita de Santo Augusto. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, temos resposta ao pedido de informação solicitado pelo vereador Naldo Vila. Contrato número 60 de 2024, versa sobre a execução do projeto da Praça Rua Coberta do Mundo. Teve 3 aditivos. Houve um aditivo para acréscimo de valor por aumento quantitativo face da necessidade de adequação das anteriores previstas, representando um percentual do acréscimo de 0,7%, bem como 2 aditivos de prorrogação do prazo contratual. Todos os aditivos contratuais foram precedidos de análise técnica sobre o tema, versando acerca das condições de execução, da obra e intercorrências e dificuldades encontradas à época dos fatos. O município não participou da execução de serviço da referida obra, tendo realizado atividades no local por força de outras circunstâncias, montagem e adequação policial. Por fim, com relação ao prazo final da conclusão da obra e a liberação da avenida, atualmente encontra-se em andamento o processo administrativo em face da empresa contratada, bem como tramita ainda em fase interna nova licitação para a conclusão das obras do projeto da Praça Rua Coberta, não sendo possível definir data final. Atenção. Prefeito municipal. Ofício número 76-2025, Gabinete da Prefeita. Caminha encaminhamento de projetos de lei número 18, 19 e 20. Para o presidente, cumprimentando o cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei número 18, 19 e 20 para análise e deliberação desta Casa Legislativa. À disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela atenção dispensada ao presente projeto. Renovo meus protestos de elevada consideração e respeito atenciosamente. Condim, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ofício número 04 de 2025. A ilustríssimo senhor Maurício Duarte, presidente da Câmara de Vereadores do município de Augusto. Assunto: convite para o 28º Encontro da Mulher Santo Augustense e 20º Dia da Solidariedade. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio convidá-lo para fazer parte da mesa oficial do 28º Encontro da Mulher Santo Augustense e 20º Dia da Solidariedade, que serão realizados no dia 12 de março de 2020, com início às 13h30, local do Centro Silva. Assim como, estendemos o convite a todos os vereadores para prestigiar o evento. A programação completa segue no convite anexo. Contando com a sua ilustre presença e sem mais, despedimos com cordiais saudações. Elisa Volpato Schindler, presidente do Condim. Ofício número 74-2, Gabinete da Prefeita. Assunto: encaminhamento de declaração de suplência. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, entendi a Vossa Excelência, a fim de encaminhar a declaração referente aos projetos de lei 12, 14, 16 e 17 de 2020. Na oportunidade, reitero meus protestos deste dia e declaração. Projeto de lei 12, 13, 14, 16 e 17 de 2025. O município de Santo Augusto do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica, direito público, CNPJ, sobre 87.613.105.001.02, com
sede administrativa na rua Coronel Júlio Pereira, 46, bairro Centro, 798.000. Este ato representado por sua filial, filha fundadora de brasileira, portadora da cédula de identidade no 177, declaro para os devidos, conforme a lei da responsabilidade fiscal, será aportado orçamentariamente e suportado financeiramente os valores necessários para cumprimento na íntegra das despesas do impacto no 02, se assim for necessário. Gabinete da Prefeita Municipal Santo Augusto, 24 de fevereiro. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado. Número 08-2020, Porto Alegre, 24 de fevereiro. Aos senhores prefeitos, presidentes da Câmara, responsáveis pelo controle interno, contadores municipais, procuradores municipais. Assunto: legitimidade para a cobrança de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual, alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, com julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 11. Senhores, conforme o artigo 71, parágrafo 3 da Constituição Federal, as decisões do Tribunal de Contas pela apreciação de débito ou multa terão eficácia do de apreciação ao tema 642, julgado sob o título de repercussão geral. O STF decidiu a tese de que o município prejudicado é o legitimado para a execução do débito, decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual e agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. O tema foi discutido no âmbito do número 1003-433, com trânsito em julgado em 18 de maio de 2002. Desde então, o TSE-RS, encaminhando eletronicamente aos entes municipais as certidões de multa emitidas a respeito de decisões assim adotadas as pertinentes, bem como para a contabilização do ativo da entidade, de acordo com a legislação aplicável, conforme o ofício escolar desse F número 41. Ocorre que o tema retornou ao debate no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADEPF 11, perdão, e ao contrário do que se extraía do julgamento do RE 443, a conclusão passou a ser pela legitimidade dos estados, não mais dos municípios, para a cobrança de multas simples aplicadas pelos tribunais de contas estaduais. 4/12/2004, o Tribunal Pleno deste TSE Rio Grande do Sul manifestou sobre o tema em âmbito do processo de consulta 776-0200 para 24-5, anuindo a referida tese, decisão disponibilizada no TET 4/12/2004. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Paulo de Fevereiro, Excelentíssimo Secretaria Municipal de Educação, prezados vereadores, satisfação que convidamos todos os membros dessa respeitável Câmara para participar de uma importante palestra sobre a proibição do celular na escola. E agora, o que ocorrerá no dia 25? Às 19h30, auditório do Sindicato de Santo Augusto. Já aconteceu. Ofício número 70-2025, Gabinete do Prefeito. Santo Augusto, 24 de fevereiro. Alinhamento de leis municipais. Cumprimentando-o oportunamente, tenho por meio de encaminhar a Vossa Excelência, faz 3.457, 3.458. Para que sejam devidamente integradas aos arquivos desta Casa Legislativa, conforme as disposições legais pertinentes. Defeito. Ofício 1. Gabinete da Câmara. Assunto: encaminhamento do projeto de lei 12/14/17/2020. Senhor Presidente, cumprimentando-o realmente, tenho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei 14. análise e deliberação desta Casa Legislativa. À disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que serem necessários e agradeço pela atenção dispensada à presença. Novo meus processos e levado em consideração. Ofício Circular número 5/2025. E abraça. A excelentíssima Câmara Municipal de Vereadores e alguns prezados vereadores. Com grande satisfação que essa responsável Câmara Municipal para participar da comunicação de nossa instituição. Centro de apoio e atendimento multiprofissional para crianças e transtornos. Para marcar esta data tão especial, realizamos uma palestra com o tema Centros de Tratamento. Centro de Tratamento. Transformando vidas e fortalecendo comunidades. Também já ocorreu.
Eu... A leitura do ofício dos projetos, acho que houve um equívoco. Foi lido passado. O de hoje não está na pasta. É.
Vamos continuar. Ah, então, pega ele aí.
Ofício número 76/2025, Santo Augusto, 6 de março de 2025. Encaminhamento do projeto de lei número 18, 19 e 20 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei 18, 19 e 20 de 2025 para análise e deliberação desta Casa Legislativa. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela atenção dispensada ao presente projeto. Renovo meus protestos, elevado à consideração e respeito atenciosamente Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
De providência. Camila. Oi, Camila.
Pedidos de providência. Pedido de providência número 8 de 2025, vereador Josias de Oliveira, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal e que seja repassada à secretaria correspondente o seguinte pedido de providência. Que seja construído um redutor de velocidade na rua Santa Catarina, nas proximidades das residências de número 245 e 295. Justificativa, o presente pedido justifica-se pela necessidade de mais segurança aos que transitam nesta rua. Sala das sessões, 6 de março de 2025, vereador Josias de Oliveira, bancada MDB.
Será encaminhado, vereador.
Pedidos de informação. Pedido de informação número 5/2025, vereador Josias de Oliveira, bancada MDB. Os vereadores que subscrevem bem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. Para a execução do projeto da Praça Rua Coberta no município de Santo Augusto, na Avenida do Comércio, quanto foi gasto até o presente momento pela Rua Coberta? Se houve aditivos ao contrato, em havendo aditivos, qual o valor? Qual o prazo final da conclusão da obra e liberação da avenida? Josias de Oliveira, vereador, bancada MDB.
Eu coloco em votação o pedido de informação do vereador Josias de Oliveira, porém, como é dever do vereador, a resposta foi lida praticamente semelhante a este pedido antes. Não sei se o vereador quer continuar com o pedido de informação igual. Então, eu coloco em votação o pedido de informação do vereador Josias. Coloco em votação, se favorável por isso, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projetos que deram entrada para a leitura. Projeto de lei número 18, de 5 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, e abrir crédito adicional na LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei Municipal 3.117, de 15 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual da seguinte classificação orçamentária. Fiscalização e Controle de Trânsito, Programa de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fica também o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei Municipal 3.440, de 25 de novembro de 2024, que dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a seguinte classificação orçamentária. Órgão 6, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Urbanos, Programa de Mobilidade Urbana, Fiscalização e Controle de Trânsito. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo também autorizado a abrir crédito adicional suplementar e especial na Lei Municipal 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual Vigente, no montante de R$ 430 mil, reais, obedecendo a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Obras, Aviação e Trânsito, Serviços Urbanos, Programa de Mobilidade Urbana, Fiscalização e Controle de Trânsito. Outros serviços, pessoas físicas, R$ 2.000,00. Total do crédito, R$ 2.000,00. Servirá para cobertura, para abertura do crédito que se trata o artigo 3º, a supressão da dotação abaixo. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Urbanos, Urbanismo, Serviços Urbanos, Programa de Mobilidade Urbana, Fiscalização e Controle de Trânsito, Equipamentos materiais permanentes no valor de R$ 2.000,00, um total do crédito de R$ 2.000,00. Acho que aqui tem um equívoco, senhor presidente, que fala no montante de R$ 430 mil, depois de R$ 2.000. Mas a gente resolve depois.
Deixa eu baixar. Então, o projeto de lei número 18, de 5 de 3 de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elementos de despesa no plano plurianual, na lei diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual. O projeto está baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 19, de 5 de março de 2025. Autoriza o município de Santo Augusto a aderir ao projeto regional de castrações de caninos e felinos vinculado à consulta popular 2022-2023 no âmbito do convênio FPE número 4.696 de 2024, firmado entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, e o município de Campo Novo. Artigo 1º. Fica autorizada a participação do município de Santo Augusto no projeto regional para castração de animais de rua e animais de famílias em situação de vulnerabilidade social, conveniado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, pelo município de Campo Novo, na forma do convênio FPE número 4696 de 2024, oriundo da escolha por meio de consulta popular 22/2023. O município de Santo Augusto deverá submeter aos regramentos estabelecidos na presente legislação, que será replicada de forma semelhante aos demais integrantes do projeto, exceto pelo município sede de Campo Novo, que terá obrigações próprias como conveniente. Artigo 3º, conforme a manifestação de interesse firmado pelos gestores municipais, no ano de 2024, integral o projeto regional das castrações, além de Campo Novo, os seguintes municípios: Coronel Bicaco, Humaitá, São Martinho, Bom Progresso, Chiapê, Tenhacorá, Redentora, Santo Augusto e Sede Nova. São finalidades do projeto regional das castrações promover o controle populacional de cães e gatos nos municípios listados no artigo anterior, priorizando animais em situação de rua e de famílias com vulnerabilidade social, através da realização de esterilização cirúrgicas, a serem realizadas em clínicas aptas aos procedimentos conforme dispõe o título 5 da presente lei. Para a implantação do projeto regional, beneficiando os 10 municípios de que trata o artigo 3º, serão investidos pelo menos R$ 949.788,00, composto pelo seguinte rateio: repasse do Estado do Rio Grande do Sul de R$ 854.809,20, contrapartida do município de Campo Novo no valor de R$ 94.978,80. A contrapartida que trata o inciso segundo será integralizada pelo somatório da parcela do município sede, mais 9 parcelas por uma por município dos demais integrantes do projeto, no valor de R$ 9.497,88, cujo repasse ao município de Campo Novo fica autorizado pela presente lei. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 19, de 6 de março de 2025, que solicita autorização para a participação do município no projeto regional com finalidade de castração de animais de rua e animais de famílias em situação de vulnerabilidade social. Trata-se de demanda oriunda da participação dos munícipes da região Celeiro, Coré de Celeiro, realizada e votada no ano de 2022 por meio de consulta popular, sendo eleita como projeto regional e que posteriormente restou conveniado com o Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, pelo município de Campo Novo, Rio Grande do Sul, concretizado no convênio FPE número 4696 de 2024. O interesse público da presente proposição visa robustecer as ações administrativas municipais a respeito do bem-estar animal, auxiliando com mais um instrumento de apoio aos animais, tidos como seres sensíveis, no anteprojeto do novo Código Civil. Os procedimentos cirúrgicos, conforme descrito no artigo 6º desse projeto de lei, visam reduzir a multiplicação descontrolada dos animais domésticos, o abandono e situações de maus-tratos, bem como melhorar a qualidade de vida dos animais remanescentes nas famílias de baixa renda. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos estimas, votos de estima e levada a consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pieri, prefeita municipal.
Então, o projeto número 19, de 5 de 3 de 2025, como foi lido pelo nosso secretário, está baixada a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 20, de 6 de março de 2025. Cria 5 cargos de recepcionista e altera a redação da tabela do artigo 4º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 1º. Fica criado no quadro de cargos de provimento efetivo geral da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, mais 5 cargos de recepcionista, padrão 3, nível 3, com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. A tabela do quadro de cargos de provimento efetivo geral, no artigo 4º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Temos o quadro aqui. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei número 20/2025, que cria 5 cargos de recepcionistas e altera a redação da tabela do artigo 4º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Justificamos a criação de 5 novos cargos de recepcionista com base na necessidade de reforço na equipe que realiza os atendimentos tão necessários e importantes na área da saúde. Atualmente, o município conta com unidades descentralizadas que facilitam e dinamizam o atendimento da população por meio das unidades básicas de saúde, UBS, em que se faz necessário um atendimento eficaz e humanizado, a fim de otimizar a prestação do serviço pelos demais profissionais lotados, bem como dar suporte aos pacientes que necessitam atenção. Na Lei Municipal número 1692, de 2003, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários e funções públicas do município de Santo Augusto, e estabelece o plano de carreira dos servidores, estão previstos 9 cargos de recepcionista. Contudo, este número tem se mostrado insuficiente para atender a crescente demanda de saúde, visto que as atribuições municipais em que pese residirem, na seara da atenção básica por limitações de nível estadual e federal, acabam sendo avocadas e, portanto, demandam um maior quadro de pessoal para suporte e execução. Para suprir essa necessidade, a Secretaria Municipal de Saúde tem recorrido à contratação temporária de profissionais. Entretanto, esses contratados são precários e possuem prazo determinado, servindo para soluções imediatas e excepcionais. Desta forma, se faz necessária a alteração do quadro permanente, a fim de adequar as necessidades atuais do município. Por fim, destacamos que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos humanos fundamentais, sendo amparado por normas nacionais e internacionais. Esse direito é considerado fundamental e, na atual definição de saúde para a Organização das Nações Unidas, ONU, o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de afecções e enfermidades, trazem cargos e responsabilidades ao município e demandam um maior efetivo para sua completa execução. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando para garantir a todos os munícipes e usuários do Serviço de Saúde Pública Municipal que desfrutem de um atendimento e serviços humanizados e que atendam à legislação vigente, bem como aos anseios da comunidade. Atenciosamente, Lília Futura de Pietro, Prefeita Municipal. São esses os projetos para hoje.
Projeto de lei número 20/6/3/2025 está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixada à Comissão de Finanças e Orçamento, baixada à Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Caso os vereadores querem se manifestar.
Eu posso falar, senhor presidente. Não sei, sequência aí, se alguém... Pode ser comigo?
Inicialmente, boa noite a todos os colegas ali, que nos acompanham via Facebook. Não quero atrasar a sessão, porque passamos às 20 horas, né? Mas como estou tomando posse hoje, eu quero chamar a atenção aqui, senhor presidente, e meus colegas vereadores, a questão das emendas impositivas, né? Emendas impositivas dos vereadores que não estão sendo cumpridas. Simplesmente estão sendo esquecidas, não estão sendo cumpridas, não tendo dado a atenção que essa casa merece. Temos exemplos. Em 2021, tínhamos brinquedos cadastrados por todos os vereadores lá na Praça Clodomiro Silva, próximo à rodoviária. Foi colocado o avião, sobrou uma grana lá e não foi cumprido o montante dessa emenda. A Praça do Getúlio Vargas também tinha uma praça maravilhosa, dita como linda, com barco, isso, aquilo, cadastrada em 2022 e ainda não foi cumprida. É claro, a gestão pública pode não cumprir, mas tem que chegar em entendimento até o mês da vez, dizer que não vai cumprir, achar uma forma de gastar esse valor, de investir esse dinheiro para a população. Temos um gramado sintético que eu e a colega, na época, a colega vereadora Gladys, colocamos para fazer um gramado sintético embaixo do avião lá. A prefeita deu o ok que a prefeitura ia fazer o concreto e a grama sintética seria colocada ali. Nada aconteceu. Eu estou nos beiros da praça, senhor Horácio, nós colocamos emendas, demorou 530 dias para ser cumprida porque teve muita pressão de minha pessoa para que aquilo se concretizasse. Nós temos, ó, eu tenho bombas de poço indicadas por mim, ali para mim, em Brigueto, na bomba, e a outra para o assentamento 19 de abril. A da linha Embriguete foi entregue. A do assentamento 19 de abril até hoje não foi colocada. Cobrei a prefeita porque o secretário não atende ninguém no telefone. Cobrei diretamente da prefeita, ela usou e me disse assim, que foi problema de licitação. Não teve problema de licitação, não, porque foi entregue uma bomba, era comprar duas. Depois veio uma conversa que foi trocada por uma caixa d'água. Poxa, mas seu dinheiro foi indicado para aquilo. Eu acho que a lei não permite fazer a permuta e trocar.
Vereador César, terminou seu tempo.
Isso aí, agradeço. Estou só falando pelo bem de todos aqui para que vocês cobrem mais isso aí da gestão pública municipal.
Mais alguém? Quer se manifestar? Encerro o pequeno expediente. Boa noite. A minha saudação a todos os presentes, a comunidade nos prestigia via Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
A minha saudação aos colegas vereadores, aos colegas vereadoras, comunidade que nos assiste via Facebook, os funcionários da casa, Juarez, fazendo a cobertura aí. Então, para iniciar minha fala de hoje, quero fazer um convite especial à comunidade Santo Agostense, especialmente às mulheres do nosso município, para o dia 10 do 3, às 20 horas e 15 minutos, para uma sessão solene em homenagem alusiva ao Dia da Mulher. Essa sessão solene está sendo preparada com muito carinho por todos os vereadores, os colaboradores da casa. Teremos apresentações especiais e mais digno do que homenagear as mulheres, né? Então, não é somente no dia 8, mas sim durante todos os dias do ano. Mas essa sim é uma data festiva. Temos 3 vereadores na casa, vereadoras. Nosso quadro de funcionárias também é amplo. Então, a gente quer prestar essa homenagem. E para isso, precisamos que a comunidade participe e fazemos um grande evento. Serão homenageadas 9 mulheres... 9 mulheres mães atípicas, nosso município, onde as entidades que abraça, a AME, a APAI, fizeram as indicações, representando todas as mulheres do nosso município. E por falar no que abraça, na AME, prestigiei um ano da criação do Centro Te Abraça. Um ano de muitas conquistas para aquelas famílias. E foi um momento oportuno, onde a gente conseguiu ver a explanação de uma palestrante, colocando suas ideias do que ela já viveu, e a gente sabe o que é ter uma criança especial e o que é ter um centro que apoie. Juntamente com o deputado Giovanni Chirino do PL, consegui pôr uma emenda de 300 mil no centro para que fosse ampliado ainda mais os atendimentos. Sabemos que existe um grande número de crianças a serem atendidos, mas que também há muitas crianças que vêm sendo atendidas e cada vez mais vêm tendo resultado. E por questão de coincidência, ontem também teve um evento da AME, onde não participei, as vereadoras participaram. Também a gente sabe a importância que é ter essa associação das mães, onde também destinei parte de emenda impositiva, R$ 23 mil, neste ano,
para que fosse criado um projeto para as crianças que não têm sido atendidas pelo centro devido à idade. Então, esse projeto terá início nos próximos dias, quando for paga a emenda, já está no orçamento. Isso, com certeza, trará muito resultado para a nossa comunidade. Na última sessão, diz uma moção de apoio ao vereador César, ao senador Reis, do seu partido, Partido Progressista, em apoio à securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, afetados por eventos climáticos. Sabemos que é de grande importância essa moção. Sabemos também que a agricultura, a pecuária, hoje vive um estado crítico no nosso Rio Grande. E até mesmo falar a nível de Brasil. Sabemos que falta, muitas vezes, alguns investimentos, alguns governos que fracassam com o agricultor, com o produtor, mas vamos nós fazer a nossa parte. Vamos sim, somos uma gota no oceano, mas se cada um der o apoio, com certeza a agricultura, a pecuária será grande novamente. Sabemos, nesta casa teve uma reunião do Conselho Agropecuário, onde foi apresentada uma estimativa de perda, o vereador Hércio participou, o município terá uma perda de mais de 90 milhões. Isso não será somente para a agricultura, não será somente para o produtor. Isso vai sim refletir no comércio, na cidade e nossos arredores. Também, com o decreto da situação de emergência, vem valores que o Estado repassa ao município. Nosso município foi contemplado com R$300 mil para melhoramento das estradas no município. Esse dinheiro ainda não foi aprovado, está com um projeto aqui, onde tivemos o feriado, mas tem R$300 mil. E mesmo que esse dinheiro ainda não está aprovado para o seu gasto, as melhoras vêm acontecendo nas estradas do interior. Esquina Fátima, Cerro Azul até a ponte, Santo Antônio, esquina Quiusa, feita o cascalho, limpeza dos barrancos e o alargamento da estrada do IFE. Então a gente vê que o trabalho vem sendo feito, mesmo com máquinas reduzidas, funcionários, mas de certa forma vem acontecendo as coisas em nosso município. A licitação do asfalto da Avenida Central até o final do bairro Tiradentes também vai ser feita via o convênio do Pavimenta 2. Também fomos atrás do calendário já do Pavimenta 3 para um cascalhamento, para um novo projeto para Santo Augusto. Farei uma indicação nesta casa amanhã, hoje não deu tempo, devido ao protocolo, de uma indicação na alteração de duas leis municipais. A lei municipal número 3.095, não, desculpa, a lei municipal número 2.286, de 2011, que é uma lei que acrescenta, vereador César, 3 toneladas de calcário subsidiadas pelo município, até 3 toneladas, e semente de pastagem a produtores rurais. Sabemos que foram compradas com emendas do vereador, uma calcareadeira, então isso facilitará a recuperação do solo de produtores até um módulo de terra, 16 hectares, e esse produtor receberá até 3 toneladas de calcário, 300 quilos de adubo químico na base e semente de pastagem para um hectare. Então, vai haver um processo de cadastramento desses produtores e receberão esse benefício. E a outra indicação é na alteração da lei 3.095 sobre o programa de inseminação de bovinos no município. Também terá um aumento de produtores, aonde serão beneficiados no seu rebanho. Então é dessa forma que a gente procura trabalhar e sim fortalecer cada vez mais nossos produtores. Entrou nesta casa o projeto número 19/5/2003, que é um projeto que autoriza o município de Santo Augusto a abrir projeto regional à castração de caninos e felinos, vinculados à consulta popular de 2022/2023. Então, esse é um projeto de grande importância, a gente sabe o número de cachorros que existe na rua, e evitando, querendo aumentar o aumento disso, o município receberá, por meio do Estado, um valor de R$100 mil. Então, em contrapartida, dará 9. É um projeto que foi baixado às comissões hoje competentes. A gente, como presidente, não quer apressar os projetos, mas esse é um projeto que eu peço uma atenção para meus colegas vereadores das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamentos, para que seja votado logo, para nós não perder esse benefício que vem do Estado no valor de R$100 mil. Então, mais uma vez, eu quero reforçar o convite às mulheres santo-agustenses, às mulheres da região, para a nossa sessão solene no dia 10/3, às 20h15. Então, seriam essas no auditório Sicredi. Então, seriam essas as minhas colocações. Fiquem todos com Deus até segunda-feira.
Convido o vereador Maurício para assumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Josias de Oliveira para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Cumprimento o presidente da casa, cumprimento os colegas vereadores também aqui, vereadora. Nossa saudação toda especial aos que estão nos acompanhando via Facebook, das redes sociais. Minha saudação ao vereador Naldo, que me proporcionou esse momento de estar aqui assumindo por esta sessão. Eu fiz um pedido aqui de providência de informação, vereador, presidente da casa. E eu até nem sabia que eu já ouvi e vi as respostas do Poder Executivo. Mas eu vou deixar fazendo esse pedido aí, que também para ficar registrado aqui também, esse pedido de informação, porque a gente vê que está bastante demorado essa rua encoberta. Aliás, no momento, né, pode ser que ela seja coberta algum dia, mas para que o pessoal, o povo, desfrute daquele ambiente que eu acredito que vai ser bem visto pela comunidade. Também eu fiz um pedido de providência, eu que ando bastante pela rua Santa Catarina, agora ela foi asfaltada, né? A rua Santa Catarina é uma rua, ela é diferente das demais, porque ela é mais estreita. Então, a questão dos motoristas, às vezes, eles não cuidam muito. E ali é uma rua que é preciso um redutor de velocidade. Então, que o poder público possa fazer para aquela comunidade ali. Eu ouvindo aqui esse projeto de lei, o número 19, ele é interessante, viu? Eu acredito que ele vai passar com todos os vereadores votando a favor, já que a gente sai por todo lugar e vê a quantidade de cachorro e gato que tem. Então ele vai dar um suporte, vai dar uma segurada nesses animais, que principalmente eles também sofrem, né? Eles aumentam muito. Esse projeto com certeza que vai passar na casa com aprovação de todos os vereadores. E ouvindo o vereador Paulo ali sobre as emendas impositivas, vereador, eu acho que é interessante bater nessa tecla, se foi registrado para aquele lugar, acho que tem que ser cumprido. A prefeita precisa fazer cumprir, porque senão não precisa de emenda impositiva, vereador. E eu conclamo aqui o vereador Omar, os vereadores do PP aqui, nós temos a nossa quadra esportiva ali do Dionísio Gonzato, que foi uma emenda do ex-deputado Peronte, que foi feito só em cima, vereador. E eu peço agora, acho que no final do ano, né? Peço que os vereadores destinem para que nós possamos renovar aquele piso daquela quadra, para que as crianças possam brincar lá, porque está um fiasco aquilo, faz uns 12, 13 anos que estão completamente esquecidos. Também eu digo que nós fizemos o muro de contenção no tempo do prefeito Naldo, foi só feito naquele tempo para que a água não descesse ali. Então, eu peço e conclamo os vereadores que possam dar o apoio nessa emenda impositiva, que eu acho, eu acredito que seja em novembro, dezembro ou antes, né, vereador? Que possam destinar alguma verba, que nós possamos dar um destino legal para aquele povo ali, que a gente precisa do lazer, as crianças, os jovens, e sempre as escolas algumas vão fazer lá trabalho, mas está impraticável. A gente já colocou massa, mas não tem jeito, as crianças caem, se machucam. Então, 12, 15 anos sem dar uma atenção para a quadra de esportes, fica impraticável. A questão do asfalto, vereador Paulo, foi feito bastante asfalto, eu acredito que sim, e estou vendo passando por cima deles. Eu acho que é interessante o asfalto, né? Eu acho que seria interessante também dar uma melhorada. Ele é um asfalto, claro, que a gente tem que ver o que foi feito bastante, mas uma melhorada nesse asfalto, ele é muito fino. Eu acredito que daqui a pouco vai ter bastante estrago, e foi feito muito. Precisamos de avançar, já que as emendas do deputado Jerônimo Guerg, ele está fazendo a diferença, né? Mesmo ele não sendo deputado, o dinheiro que ele destinou está sendo gasto. Mas eu lembro, vereador Bugil, que no tempo que nós fizemos, o prefeito Naldo fez a rua Floresta, os vereadores da oposição foram uma loucura, dizendo que o asfalto era um adjetivo, e eu ia dizer um palavrão aqui, mas não vou dizer, por respeito àqueles que estão nos ouvindo. E hoje está sendo feito o mesmo asfalto, mas então, que se faça bem feito. E eu estou passando e vendo o trabalho sendo feito, cada asfalto, cada rua sendo asfaltada, eu estou indo lá, estou achando legal, estou achando bom. A comunidade também está achando bom, mas a comunidade sabe que acha que asfalto quente é diferente do asfalto frio, né? O asfalto quente ele é mais resistente, mais grosso, que dura mais, né? Claro que precisa melhorar esse asfalto, que seja mais feito, mais bem feito. A rua coberta também é a comunidade sempre pede o que está acontecendo com o poder público, que não acontece. E acredito que esse ano, até o final do ano, essa rua tem que estar coberta. O executivo precisa trabalhar forte para que isso aconteça, para que o centro da cidade melhore. Eu acredito que vai ser bom para a comunidade, e acredito que o executivo está trabalhando, e precisamos fiscalizar isto, porque é o dinheiro público que está sendo gasto, e o vereador tem todo o direito de pedir informação e de receber a informação do Poder Executivo. Seria essas as minhas considerações, até breve, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Josias. Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, comunidade santo-agostense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nas suas casas nos assistindo, nos ouvindo pelas ondas da Rádio Ciranda e pelo Facebook da Rádio Ciranda e Facebook da nossa Câmara de Vereadores. Não podemos deixar de falar, estamos no mês das mulheres, né? Então, vamos reforçar o pedido aqui e o convite, então, né? Semana que vem temos uma sessão solene, então, da nossa Câmara de Vereadores, aqui no auditório do Sicred, né, onde será exclusivamente em homenagem às mulheres. Também temos no dia 12, às 13h30, no CTG Pompílio Silva, o convite para o 28º Encontro da Mulher Santo Agustense e o 20º Dia da Solidariedade, convite mandado aqui pelo CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Para lembrarmos um pouco, esse conselho, ele é muito importante, Foi um conselho, então, criado no ano de 2000. Foi uma sugestão, pelo que me lembro, de uma vereadora, mulher, então vereadora Elisete Fiorese, onde mandou como um anteprojeto, e na época o prefeito, em exercício, então, Naldo Wigert, sancionou esse projeto, essa lei, que é o CONDIM, hoje o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A lei municipal número 1438, de 11 de janeiro do ano de 2000. Na época, tínhamos na frente da secretaria, na época chamada de STAS, antes era LBA, depois STAS, hoje é CEAS, né? Na época tínhamos a nossa grande amiga Leone Frolich, a nossa conhecida Nani, que foi uma bela e uma excelente também secretária na época. E esses direitos das mulheres vêm de lá para cá só crescendo. Também quero dizer que de minha autoria tenho também algumas participações com a Lei 3.112, de 16 de 9 de 2021, que veda a nomeação para cargos em comissão e em função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, essas pessoas que forem condenadas na Lei Maria da Penha não poderão exercer função, nem aqui no Legislativo, nem no Executivo. É um jeito que a gente achou de fazer e dar mais segurança, então, para as mulheres. Temos também, de minha autoria, a Lei 3.132, de 2/12 de 2021, que institui a campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de Santo Augusto. Então, são ações que a gente vem fazendo, né? A gente sabe que as mulheres estão cada vez mais fortes, elas são iguais a nós, elas estão onde elas querem estar, deverão estar onde querem estar. Hoje temos aqui, então, 3 vereadoras. Aos poucos, daqui a pouco, podemos ter 4, 5 e até 9. Né? Não tem porquê não poder, como já teve 9 homens, pode ter 9 mulheres, e são é igual para todos. E eu concordo plenamente com isso. E por ser vereador, então, a gente acaba fazendo essas leis que ajudam cada vez mais para que isso tudo aconteça. Hoje também vi na televisão um fato que aconteceu na cidade de Porto Alegre, onde um rapaz de bicicleta quase morreu enforcado por fios desordenados das redes que tem lá em Porto Alegre. A gente vê esse problema é em todos os municípios de Santo Augusto, do estado, do Brasil, onde a gente vê os postes aí cheios de fios desordenados. Então, aqui também temos a lei no nosso município, e que bom que está acontecendo. Os eletricistas, que são os fiscais, volta e meia me mandam as fotos, até acho que semana passada, retrasada, estavam aí nos postes, o pessoal das telefonias móveis, das internets, tirando, porque também temos em Santo Augusto a Lei 3.098, que dispõe sobre a retirada dos fios em desuso e desordenados nos postes de Santo Augusto. Também uma lei de minha autoria, que está ajudando muito e já embelezou muitas ruas aí que estavam cheias de fio, e aos pouquinhos, aos poucos, queremos ver Santo Augusto todo limpo de todo esse monte de fio, que ainda tem bastante, e que as pessoas que veem por aí podem ligar na prefeitura, podem lá pedir para nós, vereadores, e a gente repassa, então, para os eletricistas, que são os fiscais, que repassam ao pessoal que a cada 15 dias eles estão fazendo, cada segunda, quinta do mês, uma coisa assim, eles estão vindo e fazendo um mutirão aí, limpando os postes do nosso município. Então, é dessa maneira que a gente está aqui trabalhando, fazendo leis para melhorar cada vez mais o nosso município de Santo Augusto, a nossa comunidade. Buscando recursos, trazendo melhorias, e é assim que continuaremos trabalhando, e acredito que todos os meus colegas trabalharão da mesma maneira. Outra coisa que quero falar, que não tem como a gente não falar, e todo dia tem gente nos perguntando, é o problema da água, principalmente da água do interior. Precisamos urgentemente, hoje até falei com o secretário de Agricultura, estão fazendo agora, algumas localidades já receberam as melhorias dessas caixas d'água nova, temos que tirar todas essas caixas de água de lata, tem umas quantas ainda que tem aí pelo nosso município, tem caixas que se olhar dentro a pessoa não bebe, pela ferrugem, pelo jeito que está, mas as pessoas estão bebendo, então precisamos urgentemente trocar essas caixas, e está acontecendo já em algumas localidades. Pedimos agilidade nesse serviço, estamos em cima disso aí, eu estou ligando todo dia, falei ontem com pessoas lá de São Valentim também, que precisamos trocar urgentemente as caixas deles, ali no Mamoneiro a caixa também tem problema, foi consertado um problema de água que tinha ali há poucos dias atrás, que acho que ficaram uns 15 dias procurando ali até que acharam o problema do encanamento, para resolver, porque ficar sem água, do jeito que está esse calorão hoje, não pode acontecer. Precisamos dar sempre urgência, emergência nisso. E lá em 2021, quando devolvemos desta casa, enquanto fui presidente, 1.250.000, no final do ano, sugerimos que fosse usada para resolver os problemas da água do interior. Que bom que 4, 5 anos depois, isso está acontecendo agora. E se Deus quiser, vamos ver acabar os problemas de água aí no nosso interior, na nossa cidade. Outro problema que não podemos deixar de falar, que todo dia alguém nos encontra, nos pergunta, principalmente quando a gente passa ali pelo centro, nos comércios, está ficando repetitivo, vejo que outros vereadores aqui também estão falando, mas não é sempre que as pessoas escutam a câmera, uns não escutam numa semana, outros não escutam na outra, então volto a falar, a nossa rua descoberta. Estamos pedindo que seja feita essa licitação o quanto antes, mas não sabemos como é que vai agora, se depois desse contrato que foi acabado agora lá por motivo maior, sei lá, mas que parece que então a empreiteira entrou na justiça. Sabemos também que parece que já tem outro processo na justiça também dessa obra, porque quando foi feita a licitação, quem ganhou essa licitação foi uma outra empreiteira. Uma empreiteira também aqui de Santo Augusto, que inclusive está entregando todas as obras que faz aqui na cidade. Várias praças já foram feitas aqui por eles. Entregaram, foi a única empresa que entregou na época toda a documentação, mas a prefeitura abriu um processo administrativo, aceitando outras empresas que não tinham entregado, então, um documento e, por algum motivo, acharam que poderia, então, ser dessa maneira. E também, então, tem já esse problema que está na justiça desde lá de trás, e agora temos mais esse problema que essa rua está causando. De repente, se tivessem deixado a pessoa que ganhou na época, de repente a rua já estava concretizada, pronta, e nós não estaríamos vendo esse problema que está sendo para o comércio. O problema que eu duvido uma pessoa que venha, que chega na rua coberta, quando tem que desviar para a direita ou para a esquerda, que não dá uma raivazinha na cabeça. Porque ninguém gosta de ficar desviando, todo mundo quer passar na frente da praça. Praça essa que está ali agora, dessa maneira, os banheiros foram arrumados com emenda positiva, vereador César, vereador Horácio, foi, já estragaram, porque ali está tudo encoberto, está tudo trancado, então as pessoas acabam também não fazendo a sua parte, quebraram as portas, sujaram o banheiro, que estava bonito, estava novo, e acontece o que está acontecendo. A Casa do Artesão, me falaram que baixou 70% a venda deles. É triste para eles que estão ali, vivem disso, estão todo dia ali, mas estão escondidos atrás daqueles tapumes. Tu perder 70% da sua faturamento, não é fácil. Aí a gente vai também nas empresas que estão na frente, ali temos farmácias, temos lojas, temos todos reclamando do faturamento que caiu, pessoas que estão gerando emprego, pessoas que estão ali todo dia, mas que estão sofrendo, porque caiu o movimento. Os taxistas que estão sendo colocados um dia num canto, outro dia no outro canto, outro dia no outro canto, também resulta nesse problema, que é essa rua coberta que desde o início todo mundo não queria, mas que por um motivo ou outro, de poucas pessoas, porque se tivesse feito um plebiscito como aqui falamos, garanto que não teria passado e hoje não teríamos esse transtorno. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
No dia 6 de março de 2025, dia de Santa Rosa de Viterbo, lanço meus cumprimentos ao seu Maurício Duarte, nosso ilustríssimo presidente dessa casa, aos demais componentes da mesa, às colegas vereadoras, os colegas de lá, do lado de lá. Um abraço todo especial a quem nos acompanha no conforto dos seus lares, principalmente a Adriane de Juí, que hoje carinhosamente acompanha o nosso trabalho. Trabalho este que estou exercendo como suplente, onde o meu titular, vereador Tomate, tirou 5 dias de licença não remunerada, oportunizando, sim, a mim continuar meu trabalho, ao qual fiz durante 4 anos, de 2020 a 2024. Colega vereador Josias, Vossa Excelência se manifestou sobre os asfaltos. Eu não posso deixar de falar também, porque eu fui um dos autores que buscou, junto ao nosso sempre deputado, meu compadre, ex-deputado Jerônimo Gergen, interlocutamos com ele, nosso partido, uma emenda no montante de 7 milhões de reais, a qual na época também a vereadora Glaze, meu colega aqui, vereador Omar, também ajudou a buscar. Foram 7 milhões de reais aos novatos da casa que não contemplaram os recibos, aqui estão, se alguém quiser uma cópia posteriormente, tenho à disposição. Protocoladas a emenda em 2022 e pagas em 2023 ao município de Santo Augusto, depositado em recursos livres no caixa para a prefeitura fazer asfalto. Pediu então o deputado, meu compadre, que eu direcionasse 2,5 milhões de reais ao Hospital Bom Pastor para colocar a energia fotovoltaica junto àquela entidade de saúde e também quitar um empréstimo junto ao banco que estava em dia, não existia atraso. Sobrando assim, vereador Hércio, 4,5 milhões de reais para contemplar o nosso município de Santo Augusto com asfalto a quente. Daria 58 quadras de asfalto a quente, onde foram feitas 16, junto ao nosso bairro industrial, depois de muita luta e muito pedido, e as demais 40 e tantas, não se concretizaram 25 quadras de asfalto a frio. Não vou usar o termo feio, colega vereador Josias, que um pai de uma vereadora dessa casa usou no passado. Mas veja os asfaltos construídos que não vão durar 3 anos. Temos o exemplo, quem vai lá para o nosso bairro industrial, onde foi feito há poucos anos atrás e passam remendando e nunca está pronto. Por que desobedecer? Não concretizar a vontade do nosso ilustre deputado que mandou toda essa grana para Santo Augusto, como ele estava se despedindo da vida pública. Ele disse, vou colocar tudo em Santo Augusto, mas eu quero isso. A gestão pública municipal deu um trampo. Passou uma tranca no nosso ilustre deputado e não concretizou a vontade. Todo mundo gosta de asfalto na frente da sua casa e todo mundo gosta de andar de carro em cima de asfalto. Mas se o dinheiro veio, vereador Omar, se a grana estava ali para ser investida nessa modalidade, por que mudar? É esse meu ressentimento que eu tenho quanto a essa gestão no feitio dos asfaltos aqui no nosso município. Sobre a rua coberta, fui um dos maiores críticos da mesma. Lá em fevereiro de 2024, quando fecharam a rua um ano atrás, eu disse, poderá ser mais uma obra inacabada. Está ali. Quem me criticava hoje diz, vereador Bugio, você estava certo. E aí eu pergunto, a vereadora Ivanete criticou o doutor Naldo na sessão passada, que a população foi consultada, tanto que votou na atual gestão. Eu acho que não, ninguém foi consultado. Foram abatidos 4 jacarandás que até hoje não me deram a resposta onde foi parar a madeira. Botaram abaixo e foram fazer a tal de rua coberta. Muitos, desculpe a palavra, muitos chamam de meia água e outros chamam de patente gigante. Por que que foi apresentado nisso no jornal O Celeiro? Era outro projeto. Aí apareceu a meia água. A população reclama para a gente, mas ex-vereador, como é que é? Apresenta uma coisa e faz outra. É inovação, meus senhores. E agora, durante a obra, vereador Josias e seu presidente, criaram mais um cargo de auxiliar de contrato da obra da Rua Coberta. Uma obra parada, e você criar um cargo de auxiliar de fiscal de contrato à base de 30 mil reais para fiscalizar o quê? Uma obra parada? Não bastasse, estavam preparando para dar uma rasteira no construtor João há meses. Não vou dizer que ele estava certo, porque houve descumprimento de prazo, sim. Mas como estavam planejando romper com o construtor, qual é a justificativa que a gestão pública municipal nos dá e dá para a população de arrancarem o asfalto dentro da quadra? Poderíamos abrir as pontas agora, enquanto se discute no judiciário ou outros meios do retorno da empresa ou não, liberar o trânsito para ser menos danoso ao comércio, que não aguenta mais um ano de marasmeira com a cidade dividida. Me perdoem, mas aqui a população, o comércio não tem voz em vez de o vereador tem. E tem que defender quem está sofrendo as duras penas aqui fora. A única, com a divisão da cidade, a única pessoa que não está tendo problemas no comércio é a excelentíssima prefeita municipal, que tem uma loja para o lado de lá e uma loja para o lado de cá. Está tudo tranquilo. Enquanto isso, o comércio clama pela liberação do trânsito. Vou solicitar segunda-feira um encascalhamento na frente da praça, seu presidente, para liberarmos o trânsito em cima do cascalho. Porque arrancaram o asfalto que estava ali, desde que a IMEC fez, nossos netos não iam ver ele se romper, mas meteram as dragas. Não foi o construtor, foi a gestão pública municipal que fez. E o povo não aprova isso aí, não. Se o povo aprovasse, vereadora Ivanete, se o povo votasse pelas palavras da atual gestão, não ia pegar nenhum voto quanto as casas populares que estão, tanta promessa feita nessa casa. Prometeram 105 casas 2022, 2023, 2024. Nenhuma. 52 oriundas de dinheiro do Estado. Nada aconteceu. 21 pulverizadas no município de Santo Augusto para quem tinha terreno. Um coitado desmanchou a casa dele de madeira, seu presidente, porque ia ganhar uma nova, está morando de favor na casa dos parentes. E nada. Agora, derradeiro, ironicamente o número, seu Horácio. 113 casas prometeram no ano passado, junto ao loteamento. Loteamento esse, vereador Anice, que Vossa Excelência defendeu na sessão passada, que ia ser feito em conjunto a infraestrutura e as casas. Eu nunca vi abrir uma valeta para botar cano d'água. Como é que vão chegar com o material no lombo de um burro? De helicóptero? Não, uma criança na barriga da mãe sabe que precisamos fazer a infraestrutura para recebermos os investimentos de recursos de moradias para a população mais carente que tanto espera. Peço à gestão pública municipal que pare de enganar as pessoas e prometer tanto que estão há 4 anos prometendo e não fizeram uma patente na casa de alguém. E peço à população, peço com carinho a todos aqueles que foram iludidos, vereador Omar, que parem. Parem de acreditar em falsas promessas eleitoreiras, as quais vimos na última eleição. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
Convido a vereadora Helenice Alibrandi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, comunidade de Santo Augusto. Um especial boa noite, então, aos colegas novos que acabaram de chegar, né, o seu Josias. Hoje tive o privilégio de estar aqui junto com o colega Bugil, né, que já fez referências importantes aqui, que com certeza teremos que esclarecer, porque talvez ele não escutou na íntegra, né, o que a gente colocou. E os programas de habitação, hoje, colega Bugio, é possível fazer concomitante a obra. Se não assim fosse, os nossos projetos, eles não teriam tido aprovação junto ao órgão federal. Lembro-me muito bem, e acho que os colegas mais antigos também devem lembrar, que teve, pertinho ali de onde serão construídas as 75 casas, foi feito um processo ali que foi feito rua, entrada de água, né, para 10 unidades. Foram feitos até calçamento, está tudo lá prontinho. As casas foram construídas? Não foram. Não preciso dizer, né, que não é assim. Então, hoje, caro Bugio, é possível. A legislação permite que as obras andem junto com a infraestrutura. O que não pode acontecer é o morador receber a casa sem a infraestrutura. E sim, um programa de moradia, ele é demorado. Já trabalho nesse município há 24 anos. Participei de muitos programas de habitação de interesse social. Inclusive, na frente do trabalho técnico-social, que todos os projetos precisam ter. Inclusive, num que vai sair, se Deus quiser, também com o governo do Estado, serei a técnica social que vou executar o trabalho social. E nesse programa também as obras e as casas serão, e a infraestrutura também está condicionada à conclusão da obra. Eu não viria aqui, comunidade de Santo Augusto, fazer qualquer tipo de defesa, aí se tratando a comunidade carente, que é onde eu trabalho, aqui no nosso município, há tantos anos, como servidora pública. E que nesse ano de 2024, a comunidade me deu a oportunidade de estar aqui defendendo e falando por eles. Se isso não fosse possível, comunidade, com certeza, na semana passada, eu não teria feito a defesa. Eu tenho compromisso com o que eu falo. E o que eu falo, eu sustento. Então, eu espero, sim, dentro em breve, poder estar lhe comunicando que vai ser assinado os contratos entre a empresa, a cooperativa que vai executar a obra. E eu também tenho muita convicção que a cooperativa que vai construir as casas, ela não está falando ao vento, porque ela está sendo representada por também mulheres aqui do nosso município de Santo Augusto. Gostaria de falar primeiramente...
Consegue a parte?
Não, não consigo.
Tudo bem. Concluir. E elogiar a Jaqueline, que eu conheço bem.
Eu gostaria também de dizer que esse momento de mês de março, né, um mês tão importante para nós mulheres, mas um mês importante conquistado a muitas duras. E hoje vejo que não vai ser diferente para nós, Ivanete. A Raquel hoje não está e também a prefeita Lílio. Não é diferente para nós em 2025. Vejo que a nossa luta ainda é bastante árdua. Vamos ter que trabalhar muito e nos afirmar naquilo que a gente colocar para fora da boca. Quero me reportar um trabalho muito importante que está sendo realizado aqui no município de Santo Augusto, que faz referência à Lei Maria da Penha 11.340, de 2006. Sancionada em 2006. Teve uma atualização em 2020, pela Lei 13.984, que coloca que os municípios, eles precisam incluir outras medidas protetivas para as mulheres. E uma dessas medidas importantes colocadas nessa atualização de 2020 foi a obrigação da frequência a programas de recuperação e reeducação a grupos reflexivos para os homens autores de violência doméstica. E... Lei sancionada em 2020. 2024, ao finalzinho, por uma decisão da administração municipal, da prefeita Lílio. Então, esses grupos começaram a se organizar e hoje eles estão acontecendo aos sábados pela manhã no Centro de Inovação. Para que, então, as situações de conflitos que acontecem lá no ambiente, muitas vezes familiar, elas possam também ser discutidas não somente com as mulheres, mas sim com os homens envolvidos nessas situações. Quero parabenizar a Secretaria da Assistência Social, que muito comprometida com o trabalho aqui no município, né? Então organizou esse trabalho para que possa ter esse momento de reflexão para os homens. O projeto chama-se Novos Caminhos. Ele está indo nesse dia 8 de março para a sua terceira encontro com os homens autores de violência. Gostaria de fazer uma reflexão também de trabalhos importantes que foram realizados aqui no nosso município pela Secretaria Municipal de Educação, onde proporcionou à comunidade, tanto do município, do estado, e como também a particular, a rede escolar, sobre a discussão sobre a proibição do celular na escola. Vejo que ele é um elemento participante de todos nós, sendo sempre com a mão, né, fazendo pesquisas, mandando mensagens, né? E essa discussão está lá no ambiente escolar. Por que será que é uma proibição que está lá no ambiente escolar? Como é que será que as famílias, os adultos estão usando? Então, uma reflexão muito profunda, e acredito que a educadora, a dona Cirlei, que esteve aqui conosco, deixou muitas sementinhas plantadas de como nós queremos utilizar a nossa vida tendo o celular sempre à mão. Também tivemos o privilégio de participar, então, de um ano do Centro Te Abraça, onde, então, podemos colher alguns frutos, né? Com um ano de caminhada, já se observou que até os 10 anos ainda era insuficiente. Já foi colocado, então, pelo colega vereador Maurício, dessa complementação para as crianças de maiores idades. E fica aí o desafio para nós, né, avançar, como bem disse o Josias, né? Como nós precisamos ainda avançar no nosso trabalho em Santo Augusto. Não precisamos fazer da nossa vida um muro de lamentações, lembrando do passado. Também tivemos o privilégio de participar de uma comemoração organizada pela Associação Ame Mais. E, mais uma vez, eu faço uma referência, então, à sociedade civil que se organiza, né, para prestar uma complementação no trabalho do serviço público, então, que está oferecendo esse apoio às mães, à família, né, para que se possa desenvolver
trabalho.
Penso também, e vou fazer uma referência, recentemente eu pude participar de um momento de revitalização ali do Hospital Bom Pastor, e tive o privilégio de reencontrar o nosso ex-deputado Jerônimo Gerg, que falou de forma esplêndida. Que bom que nós estávamos lá, né, seu Hércio? Que nós estávamos lá e podemos ver um político, né, de renome, de caminhada propositiva. E ele fez uma referência saudável, salutar, que vou tentar reproduzir. Talvez não reproduzirei como ele fala. Mas ele também disse, Bugio, de como é importante a gente fazer um bom trabalho no exercício do mandato. Que no exercício do mandato a gente trabalha com verbas públicas. E tudo aquilo que fizemos não é mais do que a nossa obrigação. Esse é o nosso dever para com quem nos elegeu. E se o deputado Jerônimo Gerg escolheu Santo Augusto para destinar um valor significativo, que bom, ele não fez mais que a sua obrigação. Santo Augusto muitas vezes o ajudou a se eleger. Então faço minhas aquele reconhecimento de um político maduro, seguro, né, de que estava lá realmente em nome da população. Quero dizer, então, que desejo uma boa semana para todos. Nos encontramos no dia 10, mais um dia festivo para comemorarmos, né, o Dia da Mulher, um evento também organizado pela Câmara de Vereadores aqui de Santo Augusto. Um abraço à comunidade de Santo Augusto e podem ter certeza que vou continuar trabalhando e as casas serão construídas em Santo Augusto. Muito obrigado.
Convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar no tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores, as colegas vereadoras. Hoje nós temos o nosso amigo Bugio, seu Josias. Primeiramente, quero parabenizar as pelo dia da mulher. Acho que tenho três colegas aqui que são mulheres também. Parabenizar as servidoras da casa também, que também são as mulheres. Meus parabéns pelo dia delas. E quero fazer uns pedidos hoje, uns pedidos de parada de ônibus. Porque a gente sai de manhã cedo aí com chuva, bastante criança na beira da rua esperando o ônibus aí, não tem parada. Então quero, que não é de manhã, é de tarde, logo de meio-dia, com o sol também, um sol desse aí não é fácil estar no sol, né, sem uma parada, né? Quero fazer um pedido, uma parada de ônibus em frente à borracharia do Lobão, que lá tem bastante criança que vem do bairro São João, bairro Santo Antônio. Quero fazer um outro pedido também em frente à oficina do seu Crécio Vicentino aí também, que vem da Santo Antônio também, vem da São João. E tem bastante também. Isso é parada de ônibus, também serve para os trabalhadores, né, que vão pegar o ônibus ali, o próprio patrão pega isso para o serviço, né? Então é sol de chuva também. E quero fazer um outro pedido também, numa parada de ônibus também, no bairro Petrópolis também, na rua Damasceno Bônus também, que ali tem bastante criança também que vem do bairro Petrópolis e do bairro, do outro bairro ali do bairro São Francisco. Obrigado, senhor. E um outro pedido também, na parada de ônibus também na rua vou fazer um pedido do Poder Público dar uma atenção pro pessoal da rua Vicente Silva aqui, que tá essa buraqueira aqui do asfalto aqui, que temos o Banco do Brasil, temos aí dois escritórios despachantes, temos lojas também ali, tem bastante moradores e estão se queixando quando chove ali, né? Caminho a pé ali, porque muita água atira nas pessoas. É, que tem o Banrisul também. Quero fazer outro pedido também ali da rua Mário Fusilini também, com a rua que desce ali da rua Guaíba, uma outra parada de ônibus também, que desce, vem gente do Serra Azul, da Mário Fusilini e da Guaíba ali também, que estão sempre no relento ali do solo, é solo ou é chuva, né? E pedir para o Poder Público também dar uma atenção também ali na rua Guaíba, que faz divisa com o bairro Tiradentes ali, que tem um valetão ali que está quase querendo engolir a casa dos moradores ali. Tem que tomar uma providência e botar uma tubulação ali, porque senão... Mas vai vir esse inverno aí, bastante chuvoso, né? E vai engolir alguma casa ali. Então, faço esse pedido com o Poder Público, dê uma atenção para esse pessoal ali, das paradas de ônibus e da tubulação para a população, né? Por hoje era isso, muito obrigado. Até a próxima.
Obrigado, vereador Hércio. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos.
Declino meu espaço, senhor presidente.
Vereador Horácio, declina no espaço. Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar nosso presidente, as colegas vereadoras, colegas vereadores, os servidores da casa, o Juarez, que faz a transmissão, para que todos possam nos acompanhar de suas casas. Eu estou acompanhando os trabalhos da administração, as obras, as manutenção de estradas e os demais serviços estão acontecendo diariamente para melhorar a infraestrutura do município. Cada dia vemos mais avanços importantes, seja na recuperação das vias urbanas e rurais, na limpeza da cidade ou nos demais serviços prestados à população. e seguimos levando as demandas da comunidade, fiscalizando e apoiando as ações que trazem melhorias para todos. E eu quero destacar uma importante ação realizada na última sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a SEDECOM, com a presença do vice-prefeito Gilmar Mattioni, do secretário Paulo Moura e a sua equipe, onde foram entregues caixas d'água de 1.000 litros para 77 famílias rurais produtoras de leite. Essa iniciativa foi viabilizada pelo convênio da Consulta Popular Coreia de 2022-2023 com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e contou com um investimento de R$ 22.176, sendo a maior parte proveniente do Estado e uma contrapartida do município. A ação busca apoiar os pequenos produtores que enfrentam dificuldades de acesso e armazenamento de água, fortalecendo a cadeia produtiva do leite e contribuindo para a melhoria das condições dessas famílias. Eu parabenizo todos os envolvidos por essa importante conquista para a nossa agricultura familiar. E como já foi falado, no dia 25 nós tivemos a palestra que fala sobre a proibição do celular nas escolas, que foi promovida pela Secretaria de Educação, com a palestrante Cirlei Rigodanzo. E o evento abordou a Lei 15.100 de 2025, que restringe o uso de celulares no ambiente escolar. Foi discutido sobre os prejuízos do uso excessivo do celular no desenvolvimento das crianças e adolescentes, a necessidade e o envolvimento das famílias para que a medida seja eficaz, e a importância da fiscalização tanto na escola quanto no ambiente familiar. Além disso, foram levantadas reflexões sobre o impacto do celular no desempenho escolar, a segurança dos alunos sem o aparelho na escola e alternativas para manter a comunicação sem comprometer a aprendizagem. Eu acho que é uma discussão essencial e acredito que teremos uma melhora no foco, na aprendizagem e mais interação social entre os alunos. Mas a real eficácia da lei vai depender de como será implementada e do envolvimento das famílias para que possamos garantir um equilíbrio saudável entre a tecnologia e a educação. Eu também quero falar um pouco sobre o Centro Teabraça, que assim como a vereadora Nícia e a vereadora Raquel, na semana passada eu estive participando da comemoração do primeiro ano do centro, de atendimento multiprofissional para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. O Centro Teabraça, que contou com uma palestra especial ministrada pela neuropsicopedagoga Liliane Feiter. E desde a sua inauguração, em 19 de fevereiro de 2024, o centro tem feito um trabalho essencial, oferecendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, garantindo que muitas famílias tenham o suporte necessário no desenvolvimento dos seus filhos. E eu sou monitora, e pelo meu contato diário com as crianças, eu percebo que cada dia mais as crianças estão precisando desses atendimentos. Que cada criança tem uma maneira única de se expressar. No entanto, é fundamental estarmos atentos a sinais que podem indicar a necessidade de uma avaliação mais detalhada. Os transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, podem afetar o desenvolvimento infantil de diferentes maneiras. Alguns sinais comuns incluem dificuldade na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos, impulsividade, dificuldade na leitura, escrita ou matemática e sensibilidade a estímulos. O diagnóstico precoce faz toda a diferença quando uma criança recebe acompanhamento desde cedo. E eu quero dizer que estou à disposição como vereadora e, acima de tudo, como cidadã, que se preocupa e quer ajudar. Coloco meu mandato a serviço dessa causa, quero apoiar iniciativas que ampliem o acesso a diagnósticos, tratamentos e, principalmente, a inclusão das pessoas com transtornos em nossa sociedade. Precisamos unir forças, garantir que todas as crianças tenham acesso ao suporte adequado e possam crescer em um ambiente acolhedor, onde sejam compreendidas e valorizadas. A informação e o apoio são nossas maiores ferramentas. Vamos juntos fortalecer essa causa e cuidar do futuro. E eu dou meus parabéns para as pessoas que criaram, que se envolveram para a criação do Centro Teabraça. Então, no domingo, dia 8 de março, nós estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher, que é um dia que vai muito além das homenagens e flores. É um dia de reflexão, de luta e de reafirmação do nosso compromisso com a igualdade de direitos, com o respeito e com a valorização das mulheres. No passado, as mulheres não podiam votar, estudar ou trabalhar nas mesmas condições que os homens. Foi com muita luta que esses direitos foram conquistados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. As mulheres continuam enfrentando desafios diários no mercado de trabalho, onde ainda lutam por igualdade salarial, na política, onde buscam maior representatividade, ou, infelizmente, na luta contra a violência, que ainda assombra tantas vidas. Deixo aqui a minha homenagem e a minha mensagem de força e esperança a todas as mulheres. E dentro das comemorações do Dia da Mulher, ontem nós tivemos uma palestra oferecida pela Associação de Mães Especiais, a AME, onde a renomada palestrante Maria Odila Taborda nos presenteou com uma grande mensagem para a nossa meditação. E eu quero aproveitar para fazer aqui um convite para toda a comunidade participar da sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será dia 10 de março, no auditório da Sicredi, a partir das 8h15. E também o convite para o 20º Encontro da Mulher Santo Agostense e o 20º Dia da Solidariedade, que será no dia 12 de março, a partir das 13 horas, e é solicitado a doação de material de higiene e limpeza para doação ao hospital. Com certeza será um evento muito especial dedicado às mulheres. E eu ainda preciso dar uma resposta, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que falar para o nosso vereador, que recebeu a oportunidade de vir aqui nos agulhar um pouquinho. Vereador, eu fui a coordenadora da habitação no mandato onde o prefeito Zé e o Naldo eram os administradores. E lá nós deixamos pronto 10 terrenos com calçamento, água e luz. Passaram-se os 4 anos do mandato do Dr. Naldo e nenhuma casa foi construída, nenhum terreno foi adquirido para a construção de casa. Então, vereador, não temos muita moral, né, vereador, para cobrar algo que está iniciado e não está mais na dependência da administração, sim, do governo federal agora. E também, vereador, o que seria da oposição agora sem a rua coberta? Esse é um questionamento que vocês precisam pensar muito. Porque, com certeza, esse atraso não é do interesse da administração. Nós queríamos muito que estivesse pronto já. Mas acontece alheios à nossa vontade, alheios à vontade da prefeita, porque, de maneira alguma, ela ia querer que isso não estivesse pronto. E deixo aqui, então, o meu desejo de um bom final de semana a todos e reforçando o convite para a sessão solene de segunda-feira. Boa noite.
Então, a vereadora Ivaneta, encerrando os pronunciamentos do dia, declaro aberto a ordem do dia. Como não temos projeto para votação, passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
E vai, eu peço.
Está com a palavra.
Agradeço. Vou usar aqui, mas não vou alfinetar ninguém, não. Pode ficar tranquilo. Eu quero só fazer um elogio, porque foi citado aqui pela colega vereadora Nice, quanto à construtora, é Bangkok, é isso? Dizer que eu, em algum momento, eu falei mal da cooperativa. Eu só falo bem. A Jaqueline, extremamente correta, eu fiz... Vendi areia para ela quando ela fez casas e mais casas em Passo Fundo, aqui em Santo Augusto também. Então, assim, ó, só para não dar confusão. Momento algum eu duvidei da cooperativa. Só tenho elogios a fazer. Eu estou criticando a falta de seriedade de não construir as casas e não acontecer.
Cito aqui para vocês, são novatos, que eu prometi uma geladeira se saísse alguma casa no mandato passado. Fui feliz ou infeliz, eu gostaria de dar a geladeira para a primeira casa que saísse, mas não tive essa oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos.
Vereador Omar, está com a palavra.
Só para concluir também, presidente, que essa semana comentei antes da rua coberta e quando a vereadora Vanetti fala da oposição, o que seria da oposição sem a rua coberta? Eu digo que se pegar o jornalzinho da campanha, da situação, praticamente 80% ali é da oposição. Então, nós falamos muito aqui de obras que estão acontecendo, graças a Deus, e graças à oposição. E essa rua coberta não é problema da oposição, essa rua coberta, o problema é da comunidade. Eu sei que a prefeita não gostaria, ninguém gostaria que estivesse no pé que está. Mas se tivesse aceitado, quantas vezes a gente falou aqui, faz um plebiscito, vê se a comunidade quer. Porque com quem falava não queria. Faz uma pergunta, várias vezes sugerimos, faz dentro da praça, na frente do palco, para não ter que gastar, quando fazem as festas da cultura ali, 20 mil num palco, 12 mil, 15 mil, sei lá, sendo que tem um palco. Não precisaria usar os tijolinhos, power lá no chão, tirar o asfalto, como o vereador César falou, um asfalto que se nós contar é mais R$1 milhão. Porque já vai ser gasto 2 em cima, mais um que tiraram de baixo, dá para dizer que já custa 3. Então, se tivesse feito ali, estava pronto, não trancaria o trânsito, podia fazer feira, vontade, tudo, o trânsito estaria liberado, mas não. Não foi perguntado para a CISA, que é o comércio que está ali, que é o que o pior está sofrendo, não foi perguntado na Câmara de Vereadores, não passou pela Câmara de Vereadores, que muitos vêm nos cobrar como é que nós aprovamos aquilo ali, não foi aprovado. Então, esse não é um problema da oposição. Com certeza, hoje é um problema da situação, de resolver isso e tomara que resolva logo. Mas a gente sabe que já começou errado quando quiseram botar a goela abaixo na comunidade, uma coisa que ninguém queria. Depois já começou errado quando uma empreiteira ganhou, que foi a única que apresentou o documento, e foram lá e tiraram daquela e foram dar para outra. Já começou errado agora quando cancela para abrir parte para entrar na justiça. E assim quem sofre? Comunidade Santo Agostense, que tem que desviar, que o comércio que tem que estar ali vendendo menos, e todos que estão com esse problema, não a oposição. Com certeza, a oposição já teria feito aquilo ali, eu acho, e terminado, porque...
Terminou seu tempo.
Obrigado, presidente.
Alguém mais querendo se manifestar? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finaliza a presente sessão e ficam os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a sexta sessão ordinária, que acontecerá dia 10 de março, segunda-feira, às 19h30, aqui na Câmara de Vereadores, tendo o pequeno expediente, também podendo ter a ordem do dia e logo após todos convocados para a sessão solene em homenagem às mulheres, sessão que estamos preparando com muito carinho para homenagear este ano as mulheres mães atípicas, que acontecerá no auditório do Sicredi. Tenham todos uma boa noite.